Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem? Tudo sossegado? Podemos entrar? Pois é, né? A gente não pode chegar chegando assim, tem que pedir licença, não é? Você tá na cozinha, você tá no quintal, você tá no trabalho fora de casa. O que você tá fazendo agora? Ah, aquele arroz soltinho, descascando batatas, temperando feijão. Ai, gente, é tão maravilhoso, sabia? Fazer parte desse seu momento de casa, rotina, o dia a dia, onde a vida acontece, não é? Meu nome é Rose Andrade, mais uma vez eu tô chegando em sua casa com a nossa equipe do nosso Vida e Saúde. É muito bom ter você aqui. Estamos no YouTube, você sabia? youtube.com/novotempo rádio. youtube.com/novotempo rádio. Já segue a gente, já manda seu recado. Já faz uma baguncinha nesse YouTube. Pra quê? Pra que o YouTube fale assim, esse pessoal aqui, ó, essas pessoas aqui estão super animadas com esse conteúdo. Vou distribuir para mais pessoas. E assim você ajuda o Vida e Saúde e ajuda também as pessoas a terem informações de qualidade que impactam e que mudam a vida. Hoje nós vamos falar sobre tireoide. Com certeza você já deve ter ouvido falar, com certeza, algum papo, alguma conversa aí, já leu alguma coisa. A nossa produção pesquisou, de acordo com dados da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem, nos últimos 5 anos, aproximadamente 229 mil exames de imagem de tireoide foram realizados no Brasil. E aí, desse total, 130 mil apresentaram possíveis alterações. Apenas no ano de 2024, já foram realizados, realizados ano passado, né? 40 mil exames. Pensa. E as doenças na tireoide afetam cerca de 50% da população brasileira. E o diagnóstico é maior entre as mulheres. Olha como é altíssimo aqui, não é? É, fiquei assim, ó, 50%, gente. Você tem ou conhece alguém que teve alguma alteração na tireoide? Você conta pra gente? Ficamos esperando aqui, a gente fica esperando você aqui. Participe pelo 12981510081. Você é muito bem-vindo. Hoje, Grazi Donato não vem. Eu não tô entendendo, produção. Esse revezamento, entendeu? Esse jogo de revezamento. Um dia vem um, não vem o outro. Um dia vem o outro, não vem o... que é isso, Raul? Vocês combinaram? Vocês não estão se entendendo? Você, olha, Grazi Donato, aqui no programa.
Ontem eu não vim, Rose, porque eu participei de um podcast aqui da Novo Tempo mesmo. Que chique.
Vai ao ar quando?
Vai ao ar no dia 10 de julho.
Que legal.
10 de julho. Em breve aí.
Você foi entrevistado pelo Wagner Cantori?
Exato. Eu, na verdade, eu fiz mais um coadjuvante ali, igual eu faço aqui na rádio, um co-host, né?
Aham. Uh-huh.
É, que os entrevistados mesmo, as estrelas, foram o casal do VegTube. É, muito legal.
Legal, quando tiver
foi
mais
um
pertinho.
Um papo muito bom sobre vegetarianismo, veganismo, mitos, verdades, a história deles, foi muito legal.
Legal, quando tiver mais pertinho, você lembra que é nossa audiência para acompanhar.
Ah, beleza, eu falo aqui na rádio.
É, na internet, na web da Nova.
Mas então, essa foi a minha razão.
Assim, agora da Grazi, só amanhã que a gente vai ficar sabendo.
Aí a Grazi, eu não sei.
Será que ela teve algum problema na tireoide cedo, né?
Ela tem algum podcast por aí.
Grazi, a gente tá com saudade de você. Mas, Raul, aí, você tem um minuto pra você falar, então, aí, do seu trabalho. Você foi convidado pro podcast, não é? Isso. Por alguma razão. Qual é a razão do Raul tá falando desse assunto? Raul, respira esse assunto, não é?
Sim, Rose, faz 15 anos, né, que eu sou vegetariano e que eu falo sobre esse assunto, que eu conto a minha história. Eu tinha várias doenças, né? Eu tinha rinite, bronquite, labirintite, gastrite, amidalite, depressão, ansiedade.
Todos os ites.
Todas as ites aí. Eu pesava quase 100 quilos, né? E depois que eu emagreci... depois que eu mudei o estilo de vida, eu emagreci 22 quilos e me vi livre de todas essas doenças que eu citei. Uhum. Isso impactou tanto a minha vida que eu fui para os Estados Unidos estudar mais sobre esse assunto. Ao voltar dos Estados Unidos, eu abri o Viva. Uhum. E hoje, há 10 anos, então, eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva. Uhum. Inclusive, ontem foi dia de mentoria, pessoas lá emagrecendo 8, 7, 10 quilos já. E muito feliz, né? Sem dores, controlando diabetes, controlando hipertensão, sem remédio, né, Rose? Que é mais importante. Então,
só por causa do estilo de vida.
Mudança de estilo de vida, exatamente. Aliás, anteontem foi a mentoria. Enfim, então, se você tem interesse em alcançar esses resultados, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. E essa sessão, Rose, quero lembrar que é gratuita, é um bate-papo, a gente vai entender suas dificuldades, seus obstáculos, e aí sim vamos te apresentar o melhor plano que se encaixa ali com você, e você decide se quer se inscrever ou não.
Muito bem, leisdoemagrecimento.com.br.
Isso aí, Rose, okay. Tá craque já.
Anotou? leisdoemagrecimento.com.br. Bom, e hoje é a segunda vez que ela passa por aqui, mas é a primeira vez que eu vou entrevistá-la, porque a primeira vez foi com a Lu, foi num período de férias. Que bom conhecer a doutora Cássia. Tudo bem? Bem-vinda.
Tudo bem, obrigada. Prazer em conhecê-la hoje, né?
Prazer é meu, doutora.
E é uma satisfação poder estar aqui de novo. Aqui o ambiente é uma delícia, né? O bate-papo aqui é muito bom. A gente poder passar a informação com qualidade, né? E eu fico muito feliz por estar aqui novamente.
Muito legal, gente. A doutora Cássia Bueno é endocrinologista. A gente às vezes enrola para falar, né? Aí o pessoal fala assim, ó, endócrino.
Carinhoso.
Não é? Carinhoso, não é? Deixa seu contato para que a nossa audiência possa fazer uma visita ali na rede social, conhecer mais do trabalho da doutora Cássia.
Sim, nosso Instagram e o nosso Facebook também é o @DRA_CássiaBueno.
Ok, o DRA é de doutora,
de doutor,
viu, pessoal?
Isso.
E você faz atendimento online também, doutora?
Fazemos atendimento online.
Ah, você quer deixar o contato também?
Também
é esse aqui também? Pessoal,
também dá
para entrar
por lá, isso. Ou pelo WhatsApp também, né? O DDD é 11 988360406.
Ok, repete pra gente.
11 988360406. A Tatiana é a secretária, ela dá todas as informações lá.
Legal, olha, você que não conseguiu anotar, daqui a pouquinho ela repete pra gente aqui durante a programação. Viu, querido ouvinte? Então vamos fazer o seguinte, vamos tocar uma música que vai falar sobre a importância da gente aproveitar o nosso tempo pra gente viver a vida da melhor forma. Tem a ver com estilo de vida, não é, do Wanderson Santos? E você responde a pergunta, você tem ou conhece alguém que tenha alterações na tireoide? Então, você fala com a gente aqui na Voz da Esperança. Fico te esperando!
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo. Pra alguém, já sorriu seu olhar pra quem? Você já tentou fazer o bem sem diminuir ninguém. É que o tempo é veloz. Não deixa o amor acabar. É que de repente quem a hoje é tempo de abraçar você, que ainda tem seus pais, valorize um pouco mais você, que só pensa em ganhar mais, calma, respira e vai. É que o tempo é veloz. Deixa o amor acabar. É que de repente quem a gente ama vai. Hoje é tempo de abraçar. É que a vida é curta, amigo, então por favor ame mais. Tem gente repleta de amigos, outros decidem mais. Abraça até o invisível. Tudo que vem um dia vai. Não pergunte a quem, só seja pra alguém o seu ponto de paz. We'll be right back. isso aqui, ó. É que o tempo é veloz. Não deixa o amor acabar. É que de repente quem a gente ama vai. O hoje existe pra recomeçar. Hoje é tempo de recomeçar, sabe? O tempo é o melhor presente.
O melhor presente pra gente aproveitar. E olha, posso te falar uma coisa? É tão bom aproveitar a vida com a nossa família, com os nossos amigos, com você, querido ouvinte. Tô muito feliz em poder chegar na sua casa pra gente falar de algo que eu acho que todo mundo conhece, pelo menos alguém, pelo menos uma pessoa que tem alterações na tireoide. Então, conversa com a gente por aqui, 12981510081, 12981510081. Vamos lá, já tem participações aqui, como eu previa. Tem um monte de gente aqui dizendo, olha a Ana Célia, ela diz assim, sou Ana Célia, tenho tireoide, nossa, não é bom. É mesmo, Ana Célia? Que bom que você está participando aqui com a gente, viu? Já tem dúvidas também, eu vou pular dúvida para depois a gente levantar essa questão aqui. Alice Oliveira, bom dia, Rose, eu sofro com esse problema, é tão desagradável, eu tenho tantos problemas de saúde, e pior que não tem cura. Abraço. Alice, será que não tem controle? Vamos conversar aqui com a doutora hoje. Tem cura? Tem controle? Não sei, né? Também a gente vai buscar essas informações aqui. Já a gente vai fazendo as perguntas aqui, o pessoal participando. Legal ter a sua companhia, querido ouvinte. E você, Raul? Quem é que tá passando por aí com você?
A Lila de Souza fala, bom dia, programa Vida e Saúde. Estou com tireoide aumentada. O mais difícil é fazer tratamento pelo SUS. Fiz tomografia na tireoide. Marília fala, minha tireoide deu 4,99.
É mesmo?
É caro ou barato, doutora?
A gente não conhece esses números, né?
Tá preocupado. Vamos lá.
Vamos ver. Vamos começar do começo. A gente sempre começa aqui no programa do começo. O que que é, doutora Cássia, tireoide? E qual é a função? O que que ela faz no corpo da gente?
Então, vamos lá. É muito interessante essa pergunta. O óbvio precisa sempre ser falado, né? O que é óbvio para um, para outro, não é.
Verdade, né? Óbvio não existe, né?
Todo mundo tem tireoide, ou quase todo mundo tem tireoide, né? Porque é comum, às vezes, a pessoa chegar no consultório e falar assim, doutor, eu vim porque eu tenho tireoide. Aí eu falo, graças a Deus, tem uma tireoide, né? Na verdade, a pessoa quer falar que ela está com algum problema na tireoide.
Sim.
A tireoide é uma glândula que fica aqui na região anterior do pescoço, abaixo do que seria o gogó. Uhum. Então, no homem mais fácil ter essa referência anatômica, tem o gogó logo abaixo, ali fica a tireoide.
Vamos ver, Raul. Então, ali abaixo, aqui. Ali?
Aqui assim.
Ah, tá. Um pouquinho mais pra cima.
Aqui assim?
Isso.
Olha, eu sempre achei que era aqui.
Não, é mais pra cima, então. Quem tá no YouTube está vendo demonstração, porque Raul será, então, a nossa cobaia.
E na palpação, ela parece uma gordurinha, sabe?
E essa consistência... Ai, dá pra sentir mesmo, ela não fica lá atrás. Assim.
Não, fica bem superficial, logo abaixo da pele mesmo.
Interessante.
E ela é um centro de comando, assim,
eu
do nosso...
Eu tenho tireoide.
Você... Ainda bem que você tem, não é? Interessante ela explicar essa questão de que não é... Eu tenho tireoide, mas eu tenho problema na tireoide. É, não é
exatamente.
Assim que diz, doutora?
É.
Sim, aí a função dela, então.
Ela é um centro de comando do nosso corpo. Ela está envolvida, literalmente, dos pés à cabeça. Crescimento de cabelo, nosso crescimento também corpóreo. Desenvolvimento sexual, desenvolvimento neurológico. A parte metabólica de absorção também de nutrientes. É o centro de comando do nosso corpo. E também é uma gasolina também para o nosso corpo. Para a gente ter energia ali para desempenhar nossas funções.
Uhum, você falou aí de... O cabelo também,
cabelo
não é?
Também.
Já tem gente já agora. Agora eu vou.
Pele.
Agora eu vou pro YouTube.
A
agora
não
é o que
tá
eu quero
funcionando
saber.
Direito, então.
Será?
Se bem que as outras coisas que você falou estão funcionando
bem.
Né?
Sim. Então, menos mal, não é?
É. Agora, o que que faz, então, doutora, com que essa tireoide não funcione corretamente, né? Ao ponto de desencadear diversos problemas de saúde, já que tá ligada com tanta coisa.
Uhum.
Tem alguns fatores próprios da pessoa, então a gente percebe algumas questões genéticas envolvidas. É muito comum a gente pegar famílias que muitas pessoas têm um problema da tireoide.
Ah, é.
Então, a avó, a mãe, a filha, falou no feminino, como você mesmo falou na introdução do programa, 50% ali, né, da população, principalmente mulheres. Uhum. Então, a gente tem esse acometimento de tireoide mais na população feminina, realmente. Então, tem fatores genéticos, fatores alimentares, medicamentosos, exposição ambiental. Então, a gente fala muito dos disruptores endócrinos. O que, que é isso? São substâncias que a gente entra em contato e que alteram o nosso metabolismo. Exemplo, bisfenol A, que a gente encontra nos plásticos. Então, os bons plásticos, as boas embalagens, sempre vem com um alerta, né? Livre de bisfenol, ou BPA free, que seria uma coisa que poderia interferir no funcionamento da tireoide.
Até isso, gente. Quando a gente coloca alguma coisa quente no potinho, no potinho de plástico.
E põe no micro-ondas. Pior coisa.
Ai, gente, eu acho que a gente já fez um programa sobre isso aqui, não já, Raul? É. Fizemos sobre o uso dos potes plásticos. Tá no youtube.com/ Novo Tempo Rádio.
Vai esquentar alguma coisa no micro-ondas, preferência de vidro, não usar o plástico.
Que coisa, gente, que coisa. E vamos falar dessas doenças agora, doenças ligadas a essa... É uma glândula, não é?
Isso.
A glândula, tireoide.
Temos doenças que derivam dela e coisas que podem alterá-la, né? Então, por exemplo, quando... Eu tenho uma deficiência de nutrientes, também pode alterar a tireoide. Então, é importante para quem tem a opção de alimentação vegetariana ou vegana, e deveria fazer de forma correta, como é orientado, né? Não teria esse problema de tireoide. Mas algumas pessoas acabam tendo essa opção e fazem essa transição alimentar meio por conta. E não supre a tireoide com os nutrientes que deveriam. Selênio... O iodo, que pode ser um vilão ou um mocinho nessa história da tireoide, né? E isso pode desencadear o quê? Uma anemia, por exemplo, né? Uma obesidade, um metabolismo muito baixo. Então, a gente pode ter relação de doença como causa ou consequência da tireoide.
Perfeito, doutora.
Por isso que precisa ser tudo com acompanhamento médico, não é?
É?
A gente não pode, assim, eu vi, deu certo com o meu amigo, vou fazer também, não é? Me passa aí a sua dieta, que eu vou fazer também.
Exato. Cada corpo responde de uma forma diferente, né?
Interessante, doutora. E como que a gente identifica, então, que a pessoa pode estar com problemas na tireoide? E a partir de que momento esses sintomas começam a aparecer?
É uma pergunta interessante, porque, como a gente comentou, a tireoide mexe com tudo, da cabeça aos pés. Mas os sintomas iniciais são muito inespecíficos. Isso quer dizer o quê? Outras coisas também dão sintomas parecidos. Então, por exemplo, às vezes começa com uma queda de cabelo. Geralmente, mulher repara muito nisso. Um sono acentuado. Mas na nossa vida corrida, a gente fala assim, tô trabalhando demais, dormindo de menos. Mas já é a tireoide começando a falhar e a pessoa ainda não percebeu isso. O intestino mais preso, uma pele ressecada. Ou então, um ganho ali de 3 quilos, 5 quilos também. Perda de libido, né, disfunção sexual, uma memória muito prejudicada. Então, você vê que são sintomas muito inespecíficos, mas que com o passar do tempo eles vão se juntando até o ponto que a pessoa fala assim, não, realmente não tá certo. E aí ela vai procurar ajuda médica. Mas fica o alerta, né? E às vezes um sintoma só, já pode surgir um alerta. E você ir atrás antes que piore de vez.
É interessante a doutora falar isso, porque assim... Tá caindo meu cabelo. Ah, deve ser a tireoide, né? Não tô dormindo, tá sentado. Ah, deve ser a tireoide. A gente não pensa, a gente vai pensar em um monte de situações, mas nunca nesse problema da tireoide. Você comentou sobre obesidade também. Não é? Obesidade, emagrecimento também?
Também.
Então, por que que tem relação com o funcionamento da tireoide? Tanto o ganhar peso ou perder peso?
O hormônio da tireoide, ele como eu comentei, ele é o nossa gasolina, né? Então, se a gente for pensar uma gasolina mais baixa, o corpo vai andar um pouquinho mais lento. Então, o processo digestivo fica mais lento, esse intestino fica também mais preguiçoso. Então, já começa a ganhar peso por ali. Além disso, a pessoa começa a reter muito líquido também. Então, tem um inchaço contribuindo também. E como o metabolismo está mais lento, ele está gastando menos energia. por vezes, a pessoa ela não diminui a quantidade de comida ou a quantidade de calorias. Então, você acaba armazenando mais energia em forma de gordura, né? O estoque de gordura. Então, pode realmente levar a um ganho de peso de 3 a 5 quilos. Grandes aumentos, por exemplo, 20 quilos, a culpa não é só da tireoide. Mas até uns 5 quilos, a gente pode culpar ela sim. E o inverso é verdadeiro. Quando a gente tem um excesso de hormônio tireoidiano, esse metabolismo fica muito mais acelerado. E aí tem uma tendência de perda de peso. Aproveitando o gancho, que a gente está falando de peso, tá uma moda, né? Uma onda das canetas emagrecedoras. Vou colocar até entre aspas, né? Porque muitas pessoas usam com indicação médica e muitas outras por indicação do amigo, da amiga. E o que isso tem a ver com a tireoide? Essas medicações novas, vou falar o nome do princípio ativo, semaglutida, liraglutida, o nome comercial mais famoso agora, o Monjaro, por exemplo, são medicações que a princípio não têm alteração na tireoide. Mas tem um alerta de que estudos em laboratório com animais viram que essa medicação aumentou um tipo bem específico de câncer de tireoide, que é um câncer, carcinoma de tireoide, né, bem específico. Mas isso foi em animais. Para seres humanos, existe um alerta que se a pessoa teve esse tipo de câncer de tireoide ou alguém da família teve, que aí ela até pode fazer uso da medicação, mas com acompanhamento médico. Quis aproveitar esse link, porque
sim,
é um tema muito que está, né, em todos os lugares. Então, é importante a pessoa ter esse alerta aí para conversar até com o médico também.
Inclusive, na nossa mentoria, lá a gente recebe muitas pessoas que usaram a caneta, engordaram de novo. E agora, porque a caneta, gente, ela não muda a mente.
É um apoio, exato.
Ela não muda a mentalidade, né? Quando você parar de usar, você vai voltar.
Vai voltar, porque você não mudou o que precisava mudar, né?
Exatamente. É. Então, a nossa caneta lá, Rose, só assina o contrato com a gente. Doutora, todas as faixas etárias, inclusive as crianças, elas também podem desenvolver esse problema de saúde?
Sim, tão importante falar isso. Você sabe que o teste do pezinho é o primeiro teste de tireoide que é feito, é ali.
Sério?
É.
Nossa.
A gente, naquele teste, são feitas pesquisas de vários problemas metabólicos, incluindo o da tireoide, porque existem crianças que nascem sem tireoide.
E quando eles veem no pezinho, é tipo cigano, assim, que vê a mão, vê o pé?
É uma agulhinha, dá uma dosinha, né? É uma agulhada que eles fazem no calcanhar ali do bebê e tira uma gotona de sangue.
Não é aquele, ai, Lu, para de dar risada. Não é aquele
isso print, dá as linhas, né, do pé, não. São gotas bem grandes de sangue que elas colocam no papel e mandam pro laboratório, né? E aí são vistos vários hormônios, erros de metabolismo. Tem crianças que não podem usar alguns tipos de gordura, de óleos, por conta desse metabolismo. E é o primeiro teste de tireoide feito ali, para ver se a criança realmente tem a tireoide dela funcionando. Porque enquanto ela tá lá no útero, ela tá recebendo o hormônio da mãe, né? Mas quando ela sai desse útero, se ela não tem essa condição diagnosticada, ela pode desenvolver uma condição chamada cretinismo. Ou seja, a falta do hormônio tireoidiano vai acarretar o desenvolvimento neurológico dela e sexual.
Nossa.
Então fica uma criança baixinha e com um retardo mental também.
Uau.
Né? Gente, como que é grave?
Como é importante, né?
Mas se identifica.
Já começa o tratamento com o hormônio, o mesmo hormônio que os adultos usam, mas com a dose específica para o bebê, né? E aí a vida é normal.
Ah, que bom.
Tá vendo como que é importante já logo no início?
E qualquer idade, crianças de 8, 7, 10 anos, qualquer idade pode desenvolver.
Algumas perguntas dos nossos ouvintes aqui. A Elaine, ela diz assim: eu tenho problema na tireoide, tomo remédio todos os dias em jejum. Quando fico sem tomar, aparecem feridas na minha boca. Isso é normal?
Depende quanto tempo ela ficou sem tomar. Se foi um dia sem tomar, não vai fazer tanta diferença, porque o comprimido, ele tem uma meia-vida um pouco mais longa, ali 2-3 dias. Mas se ela ficar algum período, isso de alguma maneira pode estar afetando a imunidade dela. E aí ele acaba aparecendo aftas, né, alguma coisa assim.
Ok. Mais uma pergunta aqui da Leninha. Então, há um mês, meu sobrinho de 25 anos fez uma cirurgia de tireoide, tirou 4 nódulos. A minha pergunta é, qual a diferença de ser uma cirurgia laser ou com corte?
Uma cirurgia a laser ou com corte? Aí é uma pergunta mais para o cirurgião, né? Deve ser alguma técnica mais nova, tem técnicas menos invasivas, que a técnica tradicional é aquela que corta mesmo. E tem algumas que são... como se queimasse um nódulo, sabe?
Tá.
Faz um agulhamento, a ponta dessa agulha queima esse nódulo internamente. Eu não sei se foi esse procedimento que ele fez. São métodos menos invasivos, que você preserva o resto da tireoide e você mata só aqueles nódulos ali suspeitos.
Tá. Uma última pergunta de ouvinte, para a gente chamar o intervalo, é da Andressa Vieira, ela diz assim, é do YouTube essa daqui. Eu tenho síndrome dos ovários policísticos e recentemente descobri que tem alterações na tireoide. Isso pode estar associado? O que fazer para diminuir os sintomas do SOP?
Pode. SOP é um outro assunto muito vasto.
É, né? Verdade. A gente tem programa sobre o SOP aqui, viu, gente?
É.
Sobre essa síndrome, youtube.com/novotempo-radio.
Nosso corpo, nossos hormônios, eu falo que é uma engrenagem, uma coisa ruim vai alterando todas as outras. Então, o SOP está muito relacionado também com resistência à insulina, além como alterações tireoidianas também. A tireoide, ela está envolvida também com a parte reprodutiva, com a ovulação também. Então, pode ter essa relação. Os sintomas também são muito parecidos, como eu falei, são muito inespecíficos, né? Então, a tireoide dela pode ter acarretado também o SOP? Pode. O SOP pode ter, de alguma forma, sido a cereja do bolo na tireoide dela, desencadeado isso também. São duas condições diferentes, mas que podem estar se conversando e talvez intensificando os sintomas dela, né?
Muito bem, tá gostando da nossa conversa? Eu tô amando, tô aprendendo muitas coisas aqui com a doutora Cássia. E a gente continua o nosso papo depois do nosso intervalo, combinado? Aproveita esse momento para você seguir a doutora Cássia, @doutora. Esse doutor é DRA, tá bom? DRA, _, Cássia Bueno. Aproveita, manda um alô para ela lá na rede social, ela vai ficar feliz. Mantenha a sintonia, lembrando que ela também faz consultas online, tá bom, pessoal? Mais informações nesse contato também, @doutora_ Cássia Bueno. A gente volta já já? Mantenha a sintonia?
Vida e Saúde.
Ei, já estamos de volta. Bom dia, bom dia, bom dia. Que alegria a gente poder ter esse nosso encontro de todas as manhãs aqui no Vida e Saúde. Deixa eu aproveitar e oferecer a você a nossa revista. Você sabe, olha, eu não sei se foi a Grazi ou o Raul que comentou certa vez aqui que quem é ouvinte do Vida e Saúde, ai, 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 tem que ter essa revista em casa. Ai, 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 ai. Você já pediu a sua? Máquina Humana, já vai digitando e mandando para cá o nome Máquina Humana, que é o nome da revista, que você vai receber o cadastro online. É de graça, a gente não tá vendendo, gente. Isso aqui, se fosse vendido, já tinha esgotado, sabia? Tamanha a qualidade, não é? Mas é de graça para você receber em sua casa. Você vai ver que o material é lindo, as cores são lindas, as folhas, olha, de ótima qualidade. Não, você não tá recebendo qualquer coisa, não. Olha só as folhas, super colorido. E essas cores aqui, laranja, o vermelho, dá uma fome. Quando você começa a ler, você fica com fome, com vontade de experimentar. A capa, para quem não tá na câmera, tá só no rádio, é um corpo humano fazendo um esforço, como se estivesse correndo, não é? E ele é todo feito com legumes, verduras, sementes. Então, tem morango, tem hortelã, tem melancia, banana, laranja. Muito legal, viu? E o conteúdo, gente, quem fez essa revista? Foi a nossa amiga Teru, do Vida e Saúde da TV, né? Teru já teve, inclusive, aqui tem programa com ela no youtube.com/novotempo-radio. Também doutora Gisela. Doutora Gisela é médica e elas se uniram para preparar esse material. Aqui você vai entender o porquê das cores dos alimentos. Não foi assim, não é um acaso, muito bem pensado, sabe? Você vai conhecer problemas que podem ser controlados por conta da alimentação, como obesidade, diabetes, coração. Você vai conhecer que Deus tem um plano divino em relação à alimentação. Tá lá no livro de Gênesis, viu? Você vai ficar assim, ué, não tinha parado para pensar que é um plano divino de estilo de vida. Tem lá, sim, você vai gostar. Peça sua, você vai digitar Máquina Humana e vai mandar esse recadinho pra gente agora. Ó, você tá desde ontem pra mandar recadinho pra gente, não é? Eu tô sabendo, sabe? Porque quando a gente deixa pra depois, a gente esquece. Esquece mesmo, não é? Se você tiver a mesma memória que eu, você vai esquecer mesmo, viu? Tem que ser agora. Então, seca sua mão aí enquanto você tá lavando louça. Dá uma paradinha, seca sua mão, pega seu celular e manda o recado. Máquina Humana. A gente vai passar para você o cadastro. Você não paga nem o frete. Vai chegar em 30 dias, dependendo da sua localidade aí. e presente para você que mora aqui no Brasil. Quem não mora no Brasil vai receber em PDF. Então, só digitar, a gente espera por você. Raul, a gente está recebendo, né, a doutora Cássia Bueno, endocrinologista, não é? Tem que treinar aqui o trava-línguas, não é? Endócrino, carinhosamente. E a gente está tendo uma aula, eu acho, não é, Raul? Gente, sobre tireoide.
Verdade, para não deixar dúvidas aí e para conscientizar, né, Rose, também. Doutora, hoje, dia 26 de junho, é o Dia Nacional do Diabetes, né? Espero que quase ninguém esteja comemorando, né? Porque...
Verdade!
Agora, como eu sei que algumas pessoas, né, estão, a gente quer saber o seguinte, o problema na tireoide pode intensificar o diabetes ou vice-versa?
Pode. A gente sabe, como a gente falou, né, de ser uma gasolina, no hipotireoidismo, por exemplo, pode intensificar o diabetes. Você acaba tendo um acúmulo maior ali de açúcar na corrente sanguínea, assim. E o hiper, ao contrário, a pessoa às vezes pode ter queda de açúcar no sangue por intensificar esse consumo de glicose. Tá. Então, realmente está muito ligado diabetes e tireoide.
Interessante.
Muito bom. Olha a participação do Everaldo.
Gostei da lembrança do diabetes. Do dia do diabetes.
É verdade. O Everaldo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele disse assim: Rose, falando em almoço, minha esposa faz um feijão com caldo de legumes muito top. Ela coloca para cozinhar com o feijão batata doce, batatinha, beterraba, cebola, cenoura, tomate e couve. Depois de cozido o feijão, ela tira os legumes e bate no liquidificador para formar um caldo e depois coloca novamente no feijão.
Nossa.
Gente, esse recado a essa hora aqui. Pensa, doutora, que caldo. Nossa. Vou guardar aqui essa receita.
Eu quase pra sentir o cheiro.
Não é? Era esse o cheiro que eu tava sentindo, então, aqui no início do nosso programa. Era esse aí, hein? Muito bem, gente, vamos lá. Eu queria tirar uma dúvida aqui, olha, quando as pessoas começam a perceber esses sintomas, porque são sintomas, assim, muito, muito genéricos, não é? Pode ser tanta coisa. Que você comentou ali sobre queda de cabelo. Vamos só relembrar alguns aqui. Queda de cabelo.
Unha fraca, intestino preso.
Isso.
Ressecamento da pele. Tá. Sentir mais frio do que deveria. Sonolência, cansaço. Irregularidade menstrual também.
Ok, então percebi. Tá, o que, que eu faço agora? Qual especialista que a gente deve procurar? É só o endócrino?
Não, o clínico geral, ele é super capacitado também para fazer esse diagnóstico.
Uhum.
Ele vai pedir os exames de sangue, que é por onde a gente faz esse diagnóstico. TSH, T4 livre, são os dois principais. É daí que sai a partida para essa investigação. E todos os médicos que se formam, eles já estão capacitados a fazer esse diagnóstico e iniciar o tratamento.
Uhum.
Claro que se aí ele tiver alguma dúvida, achar que merece uma investigação mais detalhada, aí ele encaminha para o endocrinologista.
Uhum.
Okay. Ah, beleza. E, doutora, essa doença, ela tem cura?
Então, depende da causa. A gente estava conversando aqui com a Lu também sobre, por exemplo, tireoidite de Hashimoto, que é uma das principais causas de hipotireoidismo, que é uma doença autoimune. Ou seja, o corpo da pessoa produz anticorpos contra a tireoide, como se a tireoide não pertencesse ao corpo dela, como se fosse um vírus, uma bactéria. E esses anticorpos vão atacando essa tireoide, inflamando ela de forma muito crônica, e ao longo do tempo essa tireoide vai perdendo a função. Então a gente sabe que essa é uma condição crônica, e mais cedo ou mais tarde a pessoa vai desenvolver um hipotireoidismo, ou seja, falta do hormônio. É uma condição que essa é irreversível realmente. O que vai depender é o tempo que isso vai se concretizar, né? E aí entra a sua parte, né? Ajudar a pessoa a melhorar o estilo de vida também, desinflamar o corpo para a gente tentar prolongar a meia-vida, né? A duração dessa tireoide. Tem outras condições que são temporárias. Então, tireoidites, que são inflamações agudas ali da tireoide, por vezes são reversíveis. Nódulos da tireoide que podem atrapalhar o funcionamento dela também pode ser revertido. Tem condições que acontecem na gestação, durante ou logo após, que também são reversíveis.
Uhum.
Então, cada caso é um caso, realmente.
Tá.
A doutora comentou no início do programa alguns fatores ali que pode fazer com que a tireoide não funcione corretamente. E você comentou sobre, pode ser alguma questão medicamentosa. Aí nós ficamos curiosos aqui. Quais são, assim, esses medicamentos que podem interferir?
Sim, alguns remédios são classicamente conhecidos pela classe médica que podem interferir, porque nossa tireoide, ela funciona à base de iodo. O hormônio tireoidiano natural, ele utiliza iodo para poder ser formado. E esse iodo a gente adquire da nossa alimentação. No Brasil, nosso sal ele já é iodado, né? Já tem uma regulamentação pelas instituições brasileiras de uma quantidade adequada de iodo. Então, quando a gente tem a falta ou o excesso desse elemento, pode acarretar. Então, por exemplo, a amiodarona, que é uma medicação que a gente usa para arritmias, ela tem uma estrutura muito semelhante ao nosso hormônio tireoidiano, carregada de iodo. E aí ela pode desencadear tanto o hiper quanto o hipotireoidismo. E os cardiologistas sabem bem disso, tanto que faz parte da rotina do cardiologista já pedir também um exame da tireoide para fazer esse acompanhamento. Uhum. Outra medicação envolvida é o lítio, que o pessoal usa muito para tratamento de transtorno bipolar ou alguns outros transtornos de humor. Mesma coisa também, relacionada com a parte de iodo e formação do hormônio tireoidiano. E tem também, por exemplo, o Lugol, que por vezes é receitado para algumas pessoas, que é uma gota concentrada de iodo. Uhum. Vem muitas vezes mais iodo do que é necessário. Uhum. E aí, isso pode causar uma pane também na tireoide. Ela pode ou produzir muito hormônio, ou ficar em estado de pânico e parar de funcionar. Uhum. É muito frequente. Então, a minha recomendação é de nunca fazer uso sem a recomendação médica.
Tá vendo? A gente, novamente, tá tocando nesse assunto. Tudo precisa ter o acompanhamento médico, não é, Raul?
Verdade.
A boa notícia é que é, por vezes, reversível. Uhum. Então, tirando a exposição àquela medicação, a tireoide volta a funcionar. Uhum. Que em condições, por exemplo, no caso da arritmia, que às vezes a pessoa já fez uso de algumas outras medicações e só a amiodarona que segurou a arritmia. Uhum. Aí não tem jeito, né? E a gente acaba tendo que tratar o efeito colateral da medicação por não poder tirar a outra, né?
Assim, tá, entendi.
Para curar uma, para controlar uma...
Acaba medicando outra.
Vai, né? Causa uma falta de equilíbrio na outra.
É.
E doutora, alimentação. Como que a alimentação influencia na tireoide?
Ótimo gancho. Sabe, a gente comentou, né, do iodo que tá no sal. A gente já começou a falar também um pouquinho no bloco anterior sobre a alimentação vegetariana, vegana. Uhum. Uma coisa importante, colocar aqui como um benefício, né? As castanhas, principalmente a castanha do Pará, que ela é rica em selênio, que é super importante para o funcionamento da tireoide. Uhum. Então, duas castanhas do Pará por dia são suficientes para dar a quantidade de selênio para funcionamento saudável da tireoide. Uhum. Para quem consome muito peixe... Tem que se tomar cuidado para o excesso também do iodo, porque a gente já tem o iodo no sal, tem o iodo também no peixe, nos frutos do mar. Então, tem que tomar cuidado para não ir para o excesso. E, além disso, soja. Então, o pessoal que consome muito alimento de soja e que toma o hormônio tireoidiano, então, é específico para quem já faz o tratamento da tireoide. Uhum. A gente aconselha a esperar um pouquinho mais para consumir um leite de soja, por exemplo. Então, acordei, tomei o meu remédio da tireoide, esperar uma hora para consumir alguma coisa de soja, porque ele pode atrapalhar a absorção plena ali da medicação.
Uhum.
E de alimento mesmo, cru, o brócolis, eu amo o brócolis, uhum, acho ele maravilhoso, mas o excesso dele pode atrapalhar um pouquinho o funcionamento da tireoide. Então,
será
é aquela coisa do equilíbrio,
será que
alguém, né?
Come muito brócolis?
É, não sei.
A ponto de...
Tem que falar isso pra Grazi, que Grazi gosta.
É, tem que ser um brócolis mais cozido, tá, pra tirar ali alguns elementos que podem atrapalhar a tireoide. E é aquela coisa, né? O equilíbrio, né? Uhum. Tudo que é equilíbrio não vai fazer nem mal e nem bem, né? Vai ser bom, vai fazer bem, não vai fazer mal, né?
Vamos
Mas
lá.
Tem que ser tudo no equilíbrio.
Tá. Legal, olha, lembrando que a doutora comentou aqui, né? De quem come também frutos do mar, não é isso? A gente, no Vida e Saúde, a gente não aconselha.
Não recomenda.
Tá bom? Não recomenda, viu? Mas vamos lá, vamos ainda falando sobre medicação. É possível deixar de tomar a medicação para a tireoide... Ou o tratamento medicamentoso segue pelo resto da vida das pessoas?
Vai depender da causa, né, que a gente comentou. Se é uma tireoidite aguda, por vezes ela consegue ficar livre. Mas as outras condições, como a tireoidite de Hashimoto, ou quem precisou retirar a tireoide, Aí a gente não tem outro órgão que faz vai fazer esse papel da tireoide.
Uhum.
Aí é tratamento pro resto da vida. Falando no hipotireoidismo, né?
Uhum. Tem muitas perguntas sobre essa situação.
Falando no hipertireoidismo, existem outros tipos de tratamento, às vezes mais definitivos, que aí a pessoa até consegue ficar sem a medicação.
Tá. Tem o hiper e tem o hipo também. Qual que é a diferença?
O hipo é quando a gente tem uma perda de funcionamento da tireoide, pouco hormônio. E o hiper, quando essa tireoide produz muito hormônio.
Uhum, ok.
Beleza. A Cristiane aqui tá falando, eu amo brócolis.
Pode comer, você não pode exagerar.
E, doutora, vamos lá. Tem a tireoide. Ela... Pessoas com esses distúrbios, né? Elas correm um risco maior de apresentar deficiência nutricional também ou não?
Quando a tireoide está desregulada, sim. Principalmente o ferro. Quando a tireoide está desregulada, ela não ajuda na absorção do ferro. Então, ela pode desenvolver uma anemia, por exemplo.
Participações aqui com a gente. A Miriam, ela está comentando, né? Bom dia, povo de Deus. Que tema maravilhoso. Eu tenho um nódulo do lado esquerdo da tireoide.
Uhum.
Estou lutando para não operar. E essa questão desse nódulo, doutora, tirando, não tirando, atrapalha o funcionamento da tireoide?
Você sabe que o nódulo é um tema que está em constante revisão na literatura médica, né?
Uhum.
Então, coisas que a gente fazia 10 anos atrás, hoje é impensável. Por exemplo, antes, todo mundo que tinha nódulo que tinha 1 centímetro para frente, tinha que fazer biópsia e às vezes até cirurgia. Hoje já não, hoje tem nódulos de 2 centímetros que a gente nem biopsia e tem nódulos de 1 centímetro que a gente às vezes até tira a tireoide inteira.
Uhum.
Tudo depende das características desse nódulo. Então é preciso avaliar qual que é a característica e se ela já fez uma biópsia ou não. Existem algumas situações que a gente faz essa punção, que é o nome que a gente chama da biópsia, e que nunca vem o material suficiente para bater o martelo, se é um nódulo benigno ou maligno.
Uhum.
Nesses casos, a gente indica uma cirurgia, mesmo que seja parcial, para avaliar. Fez a cirurgia, tirou metade. Beleza, é um nódulo benigno. Acaba a cirurgia ali, a pessoa segue com a outra metade da tireoide funcionando livremente. Mandou para análise. Olha, confirmou, é um nódulo suspeito ou realmente é um nódulo maligno. O cirurgião complementa a cirurgia, tudo no mesmo ato cirúrgico.
Uhum. Ah, é?
Uhum, é? Sim. É que eu tava pensando, né? Vai para casa, é. Volta para ter...
Não, ela já fica tudo ali no centro cirúrgico. Né? Exatamente.
Falando de diagnóstico aqui, um comentário da Lene Santos, também no YouTube. Ela disse, ó, em consultas, era costume apalpar as glândulas. Hoje, sim, não fazem mais. Vamos falar do diagnóstico, então, ainda,
é,
né?
Uma crítica boa essa.
Ela fala, acredito que era um meio de diagnóstico.
Sim.
É, esse toque,
sim,
apalpar...
Foi um ótimo comentário dela, realmente. A gente aprende isso na faculdade. É uma das aulas mais difíceis, você aprender a palpar uma tireoide, porque é uma glândula, como eu falei, né, ela parece uma gordurinha, então é difícil, é um treino mesmo. E faz parte do exame físico, sim, você palpar o pescoço,
uhum,
para você conhecer. Peraí, é uma tireoide que está aumentada, alguns nódulos que são um pouquinho maiores ou mais endurecidos, você consegue realmente palpar e já levantar uma suspeita.
Uhum.
E até você evita ter que fazer um exame, gastando aí o dinheiro da pessoa, público ou dos convênios, só pelo toque, né? Você já consegue levantar alguma suspeita.
Uhum.
Ou descartar também.
Ok.
Ótimo comentário, né?
É, Leni.
E doutora, quais são as consequências aí, então, de uma tireoide que não foi tratada? Só não percebeu, não ligou, não fez exame, não fez nada, e aí?
E aí eu tenho dó da pessoa. No caso do hipertireoidismo, vai levar a queda de cabelo, vai acelerar o coração dela, sendo uma das causas de arritmia também, de ansiedade. Às vezes a pessoa recebe esse diagnóstico de transtorno de ansiedade e muitas vezes é um transtorno orgânico, né? É uma tireoide descompensada.
Olha!
Osteoporose, muito relacionado também com o hipertireoidismo. E o hipo também. O hipo também sobrecarrega o coração. E sabe uma população muito interessante? População de idosos. Às vezes a família fica preocupada. O senhorzinho está mais esquecido, está mais repetitivo, mais sonolento, perdendo funcionalidade. E aí começa uma investigação de demência. Ah, deve ser um Alzheimer. E às vezes é um hipotireoidismo que está se implantando.
Olha.
Ali. É um alerta para as famílias, sabe? Para não deixar passar essa possibilidade. E quem tem problemas cardíacos pode acumular líquido também. Então, só piora uma coisa que já estava ruim, uma tireoide que não foi identificada, um problema que não foi identificado.
Quanta coisa a gente está aprendendo aqui, querido ouvinte. Mas vamos lá, não teve jeito, tivemos que tirar mesmo, então, a tireoide, né? Quem passa, fazer uma cirurgia, né, ali e tal, quem passa por esse procedimento, está livre, doutora, das doenças e dos sintomas?
Não, ela precisa, nesse caso específico da cirurgia, infelizmente, é reposição hormonal para o resto da vida, né? Reposição hormonal no remedinho comprado na farmácia, que é feita a vigilância da Anvisa e tem a dose correta. Hoje em dia, a gente vê muita coisa alternativa, mas sem fundamento científico e sem segurança cardiovascular. A gente falou muito aqui sobre relação com o coração, né? Como é a gasolina do nosso corpo, o excesso pode causar arritmia e a falta pode causar uma insuficiência cardíaca. Então, a gente tem que ter a dose correta. A questão é que o hormônio, ele tem uma dose muito pequenininha e faz um efeito muito grande. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente vai comprar um remédio, a gente fala em miligramas, né?
Sim.
O hormônio é microgramas, então é muito pouquinho, né? Então, qualquer dose a mais faz um estrago enorme. Então, a gente vê, por exemplo, na internet, o pessoal vendendo extrato de tireoide. Então, eles pegam o tireoide de animais, fazem um extrato e vendem isso como uma reposição natural.
Uhum.
Só que a gente não sabe exatamente aquela quantidade que a pessoa está tomando e não é seguro para a parte cardiovascular. Então, assim, é tomar o hormônio, no caso da cirurgia, comprado em farmácia, indicado pelo médico. E o jeitinho que a ouvinte falou, escreveu ali para a gente, né? Toma em jejum de manhã com água, espera meia horinha para poder se alimentar ou para tomar outro remédio se ela fizer uso pela manhã.
Uhum, ok.
Muito bom.
Vai ter mais uma pergunta, Lu? O que a gente faz? Mais uma ficou com quem? Comigo ou com você?
Beleza, posso fazer aqui uma de ouvinte?
Uhum.
Dúvida da Ellen. Ela fala assim, a minha filha quer engravidar. O mau funcionamento da tireoide diminui a ovulação? Sim. Ou, vou esticar a pergunta, diminui a chance de ela engravidar também?
Sim. Alterações, tanto para mais ou para menos da tireoide, elas estão envolvidas na dificuldade ou não de ovular realmente. Às vezes a menina, ela está tendo ali um ciclo menstrual, às vezes um pouco irregular, e não necessariamente é o ovário policístico que a gente comentou, às vezes é decorrente da alteração hormonal, e a mulher teve essa intenção de engravidar, sim, é indicado fazer essa avaliação do hormônio. E por vezes ela não tem ali um hipotireoidismo implantado, mas não está na faixa. Até uma ouvinte falou assim, ah, o meu está 4,99, né?
É.
Depende da faixa etária, vai estar bom, dependendo da faixa etária, não. Mas para a mulher que quer engravidar, a gente recomenda que essa taxa hormonal fique em torno de 2,5.
Tá.
Principalmente no primeiro trimestre da gestação.
Uhum.
Então, se ela quer engravidar, deve sim fazer um check-up. Inclusive, dosar os anticorpos da tireoide, que a gente comentou, né? Dos anticorpos. Uhum. Então, a gente vê que quem tem um desses anticorpos, chamado anti-TPO positivo, muito alto, essa mulher pode ter dificuldade para engravidar.
É processo aí, né? Investigação agora, não é? Escolher um bom profissional e ter esse acompanhamento. Gente, finalizamos, né? Não queria finalizar não, viu, doutora? Mas estou sendo obrigada, coagida a ter aqui que terminar por causa do nosso horário. Eu amei conhecê-la. Até a próxima, pra gente bater muito altos papos aqui na programação.
Obrigada, eu adorei também o convite. Obrigada por estar aqui.
Deixa seu contato mais uma vez, para que a nossa audiência possa ir lá no Instagram, dar um pulinho no Instagram e dar um oi pra senhora. E também ter informações sobre consulta, como é que funciona, não é?
Então, vamos lá. As redes sociais são @DRA_CassiaBueno e o nosso WhatsApp 11 988 360 406.
Por favor, repita.
11 988 360 406.
Muito bom, até a próxima.
Obrigada. Raul,
que bom,
beleza,
hein?
Excelente, doutora. Obrigado.
Obrigada, Raul. Obrigada,
prazer.
Lu, também.
E vou deixar um verso aqui, Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Para você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar sua sessão gratuita com a gente.
Muito bem. Amanhã você tá aqui com a gente de novo, não é, Raul?
Amanhã vou estar pelo Skype, Rose.
Pelo Skype,
né?
Tá, então. Porque eu já tava pensando assim, será que se a Grazi vier, Raul não vai estar?
Nem tinha avisado a Lu ainda, no ar.
Tá anunciando no ar, né? Eu não sei disso, não. Que vai chegar alguma advertência pra você, hein?
A Grazi vem? Depende.
Então, não sei também. Ué. Tem que vir, né? A cara da produtora. Não, não sei, a cara da produtora. Vem. Gente, pessoal que não tá fazendo parte da nossa comunidade, participe. Porque você vai receber coisas lá que você não vê aqui. Quem sabe um dia a gente coloque assim a cara de Luciana quando o Raul fala que não vem aqui na programação, viu? Por falar nisso, só você digitar comunidade. Digita comunidade que a gente passa o link para você e você vai ver os bastidores da Novo Tempo. Eu soube, me contaram que no primeiro grupo fechado, até o Godofredo apareceu por lá, sabia? Até que é o galo do manhã do programa Manhã Novo Tempo. Ele apareceu no grupo 1. A gente está montando o grupo 2. Então digita comunidade e manda para cá. Deixa eu aproveitar e mandar um alô especial aqui, Luciana de Governador Valadares, a Zenilda, Arielle, Rosana Barros, Daniela de Bueno Brandão, Minas Gerais. Nós não conseguimos fazer todas as perguntas, né? Celima também passando por aqui, Celima de Vitória, Espírito Santo, Irmã Cacá. Gente, muito obrigada, viu, pelo carinho. Faz essa movimentação aí no nosso youtube.com/Novo Tempo Rádio para que o YouTube entregue essas informações para mais pessoas. Aproveita, peça gratuitamente a revista Máquina Humana. Quem está no YouTube tem o link também, só clicar que chega aqui pra gente, tá bom? E a gente passa o cadastro online pra você, a Máquina Humana. Tudo de bom, gente. Já tô com saudade, viu? Já quero que chegue o amanhã pra gente poder conversar mais aqui no nosso Vida e Saúde. Chegando NT Notícias com Jackson França e já já o nosso clubão, né? Alan Simões, por aqui na Voz da Esperança.